de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
O Escola Brasil começa chorado assim, ó, porque hoje, 23 de abril, é o Dia Nacional do Choro.
pera aí, Sandra. Mas hoje é o dia do choro, mas não é esse choro de bebê que a gente ouviu aí. É o choro gênero musical.
É.
Ouviu esse aí, ó.
Mas acontece que esse choro aí, Cadu, o brasileiríssimo chorinho, tem mais a ver com o choro do bebê do que você imagina, viu?
É, né?
O choro que choramos quando sentimos tristeza, o choro nosso de cada dia, tá bem ligado a esse chorinho aí, ó.
Ah, isso tá mesmo, viu? Mas durante o programa nós vamos explicar melhor.
E hoje também é o Dia Mundial do Livro, Cadu. Sabe por quê?
Por quê?
Uma dica, hein? Ser ou não ser, eis a questão.
Aham! Aniversário de morte do escritor inglês William Shakespeare, autor desta frase.
Isso, aliás, Shakespeare e o escritor espanhol Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote, morreram em 23 de abril. E tem uma coincidência maior ainda, viu? Eles morreram no mesmo ano, 1616.
E o nosso matuto não vai perder a chance de dar uma aula daquela sobre os dois escritores, né? No finzinho do programa.
E atenção, professor, professora, no Escola Brasil de hoje nós ainda vamos falar de concursos que você pode participar. As inscrições estão abertas.
Um deles é o Prêmio Arte na Escola Cidadã.
Quer saber mais? Então aguarde, porque nós vamos conversar com a professora que ganhou o Prêmio Arte na Escola Cidadã com o projeto Flauta Mágica. Ouve um pedacinho.
Você está ouvindo os alunos da professora tocando flauta doce. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber mais. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Preciso de proteção. Está escrito no estatuto.
Exatamente. E o Conselho Tutelar existe para atender as crianças e adolescentes que sofram algum tipo de ameaça ou tenham os direitos desrespeitados. O Conselho executa medidas de proteção a essas crianças e adolescentes. Ainda atende e aconselha os pais ou responsáveis para que esses direitos sejam garantidos.
Escola Brasil.
Lembrei daqueles locutores de rádio de música clássica assim, Sandra, que anunciaria essa música assim: você está ouvindo a pequena serenata em concerto para flauta, composição do maestro austríaco Mozart, sob regência da maestrina Débora Bonato.
Quer dizer, da professora Débora Bonato,
isso,
né?
Isso.
A Débora Bonato criou uma orquestra na escola, gente.
Exatamente. Ela dá aulas de educação artística para alunos do ensino fundamental na Escola Estadual Professor Joaquim Goulart. Essa escola fica no município de Registro, no estado de São Paulo.
Então registre aí, ó. Foi com esse trabalho que a professora e os alunos dela venceram ano passado o Prêmio Arte na Escola Cidadã.
Aliás, as inscrições para o prêmio estão abertas, viu? Mas sobre isso nós vamos falar daqui a pouco.
Agora vamos conhecer melhor o trabalho da professora Débora? Ah, ela está na linha com o repórter Caio da Canchi. Vamos lá, Caio.
Vamos lá, Sandra. Professora, por que a senhora decidiu trabalhar com música aí na sua escola? Seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada. O ano passado, o compositor clássico Mozart, ele foi homenageado com 250 anos. E a mídia começou a noticiar isto. E os alunos desconheciam este compositor. Então os alunos começaram a pesquisar sobre Mozart.
E daí a senhora resolveu criar uma orquestra. Mas como foi despertar nos alunos o interesse pela música?
Aos poucos eu fui introduzindo o repertório diferente, ouvindo músicas diferentes. E tudo isso conjunto foi despertando neles a curiosidade, o interesse por esse tipo de música, né? Diferente do ambiente que eles vivem.
Música.
Professora, essa música que a gente estava escutando agora é Aquarela do Brasil, né?
Isso mesmo. Essa música também foi trabalhada. Nós apresentamos também em vários locais, como abrigo para menores, o centro de convivência para idosos. Então foi um projeto, além de pedagógico, foi um projeto também social.
Então vamos falar sobre o Prêmio Arte na Escola Cidadã. Professora, quando a senhora se inscreveu nesse prêmio, a senhora esperava ficar em primeiro lugar?
Não esperava mesmo. Foi uma surpresa realmente ter ganho o primeiro lugar.
Uhum.
Também para os alunos ganharem o prêmio de alcance nacional, eles ficaram muito felizes, foi muito bom.
Bom, já que estamos falando nos alunos, o Caio vai conversar com uma aluna da professora Débora. É a Ingrid Belém Martins, de 14 anos. Antes, deixa a gente se despedir da senhora, né, professora Débora? Obrigada, viu?
Tá, muito obrigada pela oportunidade, também pela entrevista, e agradeço.
Ah, a gente que agradece. Obrigado, viu, professora Débora? Caio.
Ingrid, o que você achou de repente, começar a tocar flauta?
Olha, foi muito interessante, fez com que eu me envolvesse, né, no mundo da música.
E nas apresentações, dava vergonha de chegar lá e tocar na frente de todo mundo?
Muita vergonha, e foi isso que a professora foi trabalhando durante o ano com a gente, né? A gente perdeu um pouco mais essa vergonha, não ficar tão nervoso na hora de apresentar, e até o final do ano ela conseguiu isso.
Um belo aprendizado para vocês, hein? Obrigado, Ingrid, pela sua participação.
Obrigado eu.
Valeu, Ingrid. Obrigada, Caio.
E, Caio, daqui a pouco você volta, viu? Porque tem uma ouvinte de Mato Grosso que escreveu uma carta cheia de elogios pra você, viu?
E atenção, professor, professora, se você tem um projeto de artes bacana, faça como a professora Débora Bonato.
É, participe do Prêmio Arte na Escola Cidadã, que as inscrições já estão abertas.
Até o dia 15 de junho, professores de arte de toda a rede pública de ensino podem se inscrever em uma das 4 categorias do prêmio.
Essas categorias são Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos.
Os vencedores vão receber prêmios em dinheiro por seus projetos de arte visual, teatro, dança ou música.
O valor do prêmio é de R$7.000 para quem ficar em primeiro lugar e de R$3.500 para o segundo lugar.
Para se inscrever, você deve acessar o site www.artenaescola.org.br/prêmio. Prêmio é sem acento, hein?
No site tem informações sobre o regulamento, ficha de inscrição, tem o roteiro de orientações para você poder tirar dúvidas.
Eu vou repetir então o endereço do site, ó, www.artenaescola.org.br/prêmio.
Se a sua escola não tem computador, procure saber se na prefeitura tem, ou ligue para o Instituto Arte na Escola. O telefone é 11, que é o código de área de São Paulo, 3103-8062. Pegou lápis e papel? Anota aí, repetindo. 11-3103-8062.
Toque musical.
Quem nunca se emocionou ouvindo um chorinho? Esse tipo de música que você está ouvindo, meio tristonha, em que o violão e o cavaco parecem choramingar.
Essa música 100% brasileira surgiu mais ou menos no fim do século XIX, no ano de 1870, no Rio de Janeiro. Você sabia que o choro é o pai do samba?
E que quem criou o chorinho foram músicos populares? É, gente de repartição pública ou de bandas do exército, gente simples que trabalhava de dia e se reunia em casa para tocar à noite.
Esses músicos moravam nos subúrbios e se reuniam pelo simples prazer de tocar. Daí, tocando aqui e acolá e experimentando um bocado de coisas, criaram uma interpretação nova, modificaram um tipo de música chamado polca, que na época fazia o maior sucesso no Brasil.
A polca é esse ritmo que você está ouvindo aí, dançante e rápido. Era uma imitação das músicas de salão que faziam sucesso na Europa. Com o tempo, os músicos foram misturando a polca europeia com a música brasileira e surgiu o choro.
Como os violonistas usavam as cordas de som grave do violão, seu tom ficou assim, mais triste, mais chorado mesmo. Daí vem o nome choro. E agora uma curiosidade, hein? O jeito de tocar choro, cheio de improvisações, é muito parecido, ó, com o jazz, a música norte-americana. Só que o choro foi inventado pelos brasileiros 50 anos antes do jazz.
E conforme o choro foi se firmando como música brasileira, foi conquistando fãs.
E até inspirou o compositor clássico Heitor Villa-Lobos, que criou uma de suas mais importantes composições intitulada Os Choros.
Além de Villa-Lobos, outros grandes nomes da música brasileira compuseram ou cantaram choros que marcaram gerações, como Pixinguinha, Paulinho da Viola, Marisa Monte.
Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema.
Bonito, né? Mas chega de papo, porque agora nós vamos ouvir um choro bem famoso e muito bem tocado. Noites Cariocas, do compositor Jacó do Bandolim, interpretado por Sivuca. Pode soltar, DJ. Você ouviu o chorinho Noites Cariocas, do compositor Jacó do Bandolim, interpretado por Sivuca.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, alô, povo de Mato Grosso! Tem carta que veio direto de Ribeirão Cascalheira.
É a carta da ouvinte Josielma da Cunha Farias. Ela tem 14 anos e está na sétima série. A Josielma desenhou um monte de estrelinhas vermelhas,
gente. Que legal. E olha, ela tem a letra bonita, hein, Sandra?
É verdade. Ouve só, Cadu, o elogio que ela faz aqui pro nosso repórter, o Caio. Ela disse assim, ó: adoro o Caio, ele tem uma voz muito linda.
Ah, assim eu vou ficar com ciúme. É brincadeirinha.
Mas José, uma surpresa! O Caio voltou só pra falar com você, Caio!
Mas vocês são bobos, viu? Tudo bom, Sandro e Cadu?
Oi.
Eu de novo, né?
Isso.
Vamos lá. Joselma, obrigado pelo elogio, viu? E olha só, aproveita pra elogiar os outros repórteres e o Cadu e a Sandra, porque senão esse povo morre de ciúme aqui, viu, Joselma? Brincadeira, viu, gente? Olha só, a Joselma, ela escreveu dizendo que gosta de bolas e que quer muito ganhar o prêmio da nossa promoção Tem Esporte na Jogada.
Ah, que bom, ela fez tudo direitinho então, né?
Olha, Cadu, quase tudo, viu? A Joselma só esqueceu de responder a pergunta para concorrer ao prêmio.
Ai, pô, sim, Joselma. Gente, essa parte é muito importante. Então, ó, não custa nada refrescar a memória dos ouvintes. Preste bem atenção. Para concorrer ao kit com redes e bolas de futebol, basquete, handebol e vôlei, é preciso responder a pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
E não se esqueça, você pode escrever o nome do seu professor de educação física também para mandar para nós, tá?
É verdade, Cadu. E vale lembrar também que as pessoas que já estudaram há muito tempo, ou mesmo até aquelas que nunca estudaram, também vão concorrer ao prêmio.
Uhum. É isso aí, Caio. Obrigada.
De nada, Sandra. E até mais, Cadu. E olha, eu tô esperando outra carta sua, viu, Joselma?
Lá vou eu, e o garoto tá demais. Ouviu no Escola Brasil, gostou, fez a carta, botou no correio, tá participando. Tem Esporte na Jogada, tem Esporte na Jogada!
Então você já sabe, para participar da promoção Tem Esporte na Jogada, envie uma carta aqui para o Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta: como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
Podem participar alunos, professores, pais, mães, escolas públicas de todo o país.
O prêmio são 15 kits esportivos. Nós vamos sortear 12 kits. Um para cada escola dos ouvintes sorteados ou para a escola indicada por eles, né?
E mais 3 kits, gente, que vamos entregar aí para as 3 escolas que mandarem mais cartas ou as que tiverem o maior número de cartas indicando o nome da escola.
Quer saber o que cada kit contém? Anota aí, são 10 jogos de xadrez, redes de esporte, bandeiras do Brasil, 50 bolas, uniforme do professor, muito mais, viu, gente? As bolas são de futebol, de vôlei, de basquete, handball, futsal.
E você tem ainda mais um motivo para participar. Todos os prêmios da promoção Tem Esporte na Jogada são produzidos pelos presos que participam do projeto Pintando a Liberdade. É um projeto social, hein?
Então anota aí o nosso endereço e manda logo sua carta.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970. Daqui a pouquinho a gente repete.
Hora da leitura, hora da leitura.
Ei, você, você aí. Você pensa que os livros distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, só contam histórias infantis?
Engano seu. A coleção do FNDE inclui centenas de livros. Uhum. Tem preciosidades como essa daqui, ó, Sonho de uma Noite de Verão, do escritor inglês William Shakespeare.
Pois é, o escritor, você já sabe, nós falamos no começo do programa, morreu há quase 400 anos, mas é conhecido no mundo todo por clássicos como Romeu e Julieta.
O livro Sonho de uma Noite de Verão é uma comédia engraçadíssima. Fala do próprio teatro, é uma peça dentro de outra peça.
Pois é, a história é sobre um grupo de artesãos que vai representar uma tragédia no teatro, tá? Bom, a encenação, né, a peça é tão ruim que a tragédia vira comédia. Vale a pena ler.
É, esse livro aí foi traduzido e adaptado por outro dramaturgo, o brasileiro Valcir Carrasco, autor de novelas da TV brasileira como Chica da Silva e A Padroeira.
Procure na sua escola Sonhos de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, traduzido e adaptado por Valcir Carrasco. A obra faz parte da coleção que o FNDE distribui para as escolas públicas de ensino fundamental.
Ah, e na coleção do FNDE também tem livros do espanhol Miguel de Cervantes. Aliás, Shakespeare e Cervantes vão render uma prosa daquelas com o Matuto.
É, o nosso Matuto vai chegar hablando espanhol.
Arriba, só quero ver, hein?
Daqui a pouco, depois no intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Arriba, Rocinante! Donde está Sancho Panza?
Sí, sí, estoy acá, Don Quijote, pronto para adentrar este estudio.
Entonces, deje de moleza, hombre. Vamos nos colocar a pensar.
Sí, sí, don, mas afinal, Don Quijote, ser o no ser, eis a questão.
Enquanto você medita, Sancho, eu vou salvar a Julieta, o meu grande amor.
Oh, Romeu, que bom que finalmente você chegou para levar-me contigo.
Sim, minha doce amada. Nosso amor é proibido. proibido. Nossas famílias não querem que fiquemos juntos, mas enfrentarei a todos e levá-la-ei pela braquiária suave em direção ao paraíso encravado na ribuleira, à beira do rio Matoso, que banhará o nosso amor.
Oh, peraí, pessoal, vocês estão misturando o texto.
Mas você tinha que interromper esse nosso momento teatral e literário mesmo, né, Marcelo? Você não tá vendo que é um ensaio? Nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui pertinho de revolucionar a história do teatro. Vamos contar as histórias de William Shakespeare e de Miguel de Cervantes numa só peça, rapaz.
Mas vocês confundiram Romeu e Julieta com Hamlet e Dom Quixote. Acho que não vai dar certo não, hein?
Ô, Matuto, eu acho que o Marcelo tem razão, hein? É. Você não acha que é melhor a gente colocar cada personagem na história certa, hein?
Bem, eu acho que tudo pode quando se trata de arte, né, Cador?
É, né?
É criatividade.
Sei.
Por isso que eu misturei parte do livro do Don Quixote de La Mancha com o escritor espanhol Miguel de Cervantes e com essas peças aqui do William Shakespeare.
E no auge da minha agonia, eu citava Shakespeare.
É pra ficar mais bonito.
Mas a gente também pode contar a história certinha, né, Matuto?
É.
Ó, a história de Don Quixote acontece na Espanha, a de Romeu e Julieta na Itália e a de Hamlet na Dinamarca.
Ó, Don Quixote é uma história de aventura, amizade e sabedoria. Fala de um camponês que se prepara pra sair pelo mundo e lutar por amor, paz e justiça.
Montado no cavalo Rocinante e acompanhado do fiel escudeiro amigo Sancho Panza.
Hamlet de Shakespeare também é empolgante, viu? Conta a história do príncipe Hamlet e da morte do pai dele, o rei da Dinamarca.
É que depois vira fantasma, né, Sandrinha?
Exatamente.
E foi nessa peça que surgiu a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão.
E Romeu e Julieta, mais uma obra de Shakespeare que é por emoção, né?
É, provavelmente é a história de amor mais conhecida do mundo.
É verdade.
Romeu e Julieta são dois jovens que se apaixonam, só que o amor deles é impossível. Acho que as famílias dos dois são inimigas.
Isso.
É, os Montecchio e os Capuleto, que faziam um verdadeiro trelelê, uma guerra na cidade de Verona, na Itália.
Pois é, e no fim, o trelelê sobra pro apaixonado casal, o Romeu e a Julieta. Mas não vamos contar o fim dessa história não, né? Fica uma dica pra quem ainda não conhece, hein? Que tal ler esses dois grandes autores?
Afinal, hoje é o Dia Mundial do Livro em homenagem a eles, Miguel de Cervantes e Shakespeare.
Então, aí ó, professor, aproveita a dica, viu? Os alunos podem pesquisar as obras de Shakespeare, de Cervantes, de outros autores também, né?
Isso, leia, viu gente? Afinal, ler é a maior viagem do mundo, viu? Por falar nisso, arriba, Rocinante! Vamos adiós, professor!
Tchau, Matuto Quixote. Você, pai, mãe, professor, professora, já se inscreveu para a promoção do Escola Brasil Tem Esporte na Jogada?
Lá vou eu! E o garoto tá demais! Ouviu no Escola Brasil? Gostou? Fez a carta, botou no correio, tá participando! Tem esporte na jogada! Tem esporte na jogada!
Para participar, basta mandar uma carta para o Escola Brasil respondendo a seguinte pergunta. Como você gostaria que fosse sua aula de educação física?
O prêmio são 15 kits esportivos. Vamos sortear 12 kits, um para cada escola dos ouvintes sorteados ou para a escola indicada por eles. E mais 3 kits que vamos entregar para as 3 escolas que mandarem mais cartas ou as que tiverem o maior número de cartas indicando o nome da escola. Cada kit, gente, contém 10 jogos de xadrez, redes de esporte bandeiras do Brasil, 50 bolas e muito mais. As bolas são de futebol, de vôlei, basquete, handball.
Pois é, não deixe de escrever.
Eu tô doida pra ler as cartas dos ouvintes. Depois do intervalo, voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, vamos mandar um monte de alô hoje.
Ai, vamos.
Vamos, vamos mandar um alô aqui pra Juliana Meire de Ávila, de Cidade Morena, em Aripuanã, no Mato Grosso.
Um beijo pra Claudinei Ferreira da Costa, de Pacajá, no estado do Pará, lá da Rua São Pedro.
Opa, um abração pro Sérgio Rocha Soares, de Juruena, no Mato Grosso.
Alô, Ismael Pereira Braga, tá ouvindo Escola Brasil aí em Santo Antônio do Descoberto, no estado de Goiás. Um beijo.
Agora o abraço vai para Dionis Marques da Silva, de Coniza, também no Mato Grosso.
Um beijinho também para Gislaine Henrique de Oliveira, de Alto Alegre dos Parecis, no estado de Rondônia. Um beijo aí para todo mundo de Rondônia ouvindo Escola Brasil.
Ah, falando em Rondônia, vou mandar também um abraço para o Josiel Honorato de Jesus. Mora em Alto Paraíso, no sítio Terra, em Rondônia.
Um alô agora para uma escola, para a Escola Municipal Ernesto Geisel, do bairro Santa Cruz, em Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Alô, Maranhão!
Legal, pessoal. Um beijo. Eu vou voltar para o Mato Grosso agora. Vou mandar um abraço para a Jane Cleia e para a Jeane de Oliveira Pereira, de Nova Brasilândia, no Mato Grosso.
Um beijinho também para Edigrei Souza Oliveira, de Apuí, no estado do Amazonas. Um beijo.
Ah, sim, também um abraço para Márcia Alves da Silva Soares, do estado de Goiás. E a gente termina o programa de hoje com choro e sem choro.
Com o choro que você está ouvindo, mas sem choro porque o programa acabou, hein?
Mas afinal, amanhã tem mais.
Você vai conhecer a história de um homem que passou 20 anos na prisão e mudou de vida quando resolveu estudar.
E depois de hablar espanhol, nosso matuto vai filosofar.
Mas tá invocado, hein? Ser ou não ser, matuto, eis a questão.
Até amanhã, gente.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.